Está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori e este é o Paraná em Rede. Vamos às notícias em destaque desta edição. Imunização nos municípios começa em 72 horas após chegada da vacina no Paraná, garante governador. Ampliação do projeto das escolas cívico-militares do governo pode ser aprovada nesta quinta-feira. Com pandemia, campanha de saúde mental traz reflexão sobre modo de vida em sociedade. E ainda as informações do esporte, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a frente fria se afasta para o oceano, porém os ventos em superfície favorecem o transporte de ar úmido e menos aquecido do oceano para o continente. Nas regiões leste e região metropolitana de Curitiba, são esperadas muita nebulosidade e temperaturas mais amenas ao longo do dia, com pancadas de chuva, especialmente sobre o litoral. No interior do estado, o tempo segue abafado e com chuvas isoladas e rápidas à tarde, principalmente entre o sudoeste, oeste e noroeste do estado. A temperatura máxima prevista para Maringá, Londrina, Cascavel e Francisco Beltrão é de 30 graus. 33 graus em Foz do Iguaçu e Guaíra, 29 graus em Telêmaco Borba, 22 graus em Rio Negro, 26 graus é a máxima prevista para Guarapuava, 25 graus em Ponta Grossa, 23 em Curitiba e a máxima prevista para Paranaguá é 27 graus. O governador Ratinho Júnior e o secretário da Saúde Beto Preto estiveram nesta quarta-feira em visita ao Centro de Distribuição de Medicamentos do Paraná para vistoriar o estoque dos insumos, que o estado já tem disponível para iniciar o processo de vacinação contra a Covid-19. Durante a visita, o governador afirmou que a vacinação nos municípios começa em até 72 horas depois que as primeiras vacinas chegarem ao Paraná. Os insumos, como agulhas, seringas, máscaras, luvas, aventais e algodão, entre outros itens, estão centralizados em dois pontos principais em Curitiba, que é o Centro de Medicamentos do Paraná, CEMEPAR, e o Ginásio de Esportes do Tarumã.
A nossa visita é para entender esse planejamento com a equipe. Nós temos aqui 4 caminhões de carga, né, de grande porte, para fazer essa distribuição. Nós colocamos também mais as 3 aeronaves da Casa Militar à disposição para fazer esse atendimento, e além dos núcleos de saúde que nós temos no estado, que tem a sua estrutura, tem carros, tem viaturas para poder fazer essa distribuição regional. Então, essa parte de logística, o Paraná já tem uma tradição de fazer muito bem, porque faz todo dia isso aqui, medicamento sendo distribuído para os hospitais, para os núcleos regionais. Então, a ideia é que, chegando a vacina, nós temos já toda uma refrigeração de equipamentos que foram comprados para fazer essa refrigeração para vacina e depois ser distribuído para o Paraná inteiro. Com a organização da equipe aqui, 72 horas a gente estaria distribuído em todas as regiões do estado. Chegando aí, os profissionais de saúde já estão prontos para fazer essa aplicação. Nós temos aí, como foi dito pelo secretário, 1.850 salas de vacinação que também vão servir para atender a população. Né, os postos de saúde, as UPAs, os hospitais. Então, nessa parte de aonde a pessoa poder ir, vai ser algo que a gente entende que vai ser muito tranquilo, porque tendo 1.850 pontos, perto da casa da pessoa, possivelmente vai ter um posto para poder ser vacinado.
Ratinho reforçou que o Paraná se mantém no Plano Nacional de Imunização e que o estado vai utilizar todas as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa.
Nós estamos abertos para adquirir todas as vacinas que a Anvisa possa liberar. Né? Eu já disse numa primeira oportunidade que nós não íamos fazer do Paraná um povo cobaia. E nós não vamos fazer. Então, aquilo que a Anvisa disser que está na sua qualidade e na imunização, que ela vai colaborar com o combate à Covid, nós estamos abertos. Então, a Fiocruz sendo aprovada na Anvisa, e o Butantan também, eu acho que é um grande avanço. E com a expertise que o Brasil tem, com a experiência que o Brasil tem em imunização, tendo a vacina disponível, o nosso time de saúde, eu digo não só do Paraná, do Brasil, conhece muito bem esse processo, faz isso de forma muito rápida. Então agora, o que nós temos que ter agora de paciência, e claro que a gente torce para que aconteça o mais rápido, é que essa produção possa ter a escala suficiente para chegar nos estados para que isso seja distribuído.
Uma reunião dos governadores com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em Brasília, está marcada para a próxima terça-feira, dia 19. O objetivo é tratar da possível data de início desta imunização. No entanto, Pazuello afirmou que tem intenção de começar a vacinação neste mesmo dia em evento no Palácio do Planalto. O pavilhão de eventos do Parque Barigui vai começar a ser preparado para funcionar como um mega centro de vacinação em Curitiba. A afirmação foi feita pelo prefeito Rafael Greca em uma publicação nas redes sociais. Greca disse que prefere utilizar o espaço dessa forma do que como um hospital de campanha. Ele também usou o Facebook para repercutir sobre as disputas políticas em relação ao imunizante. Segundo ele, não se trata de discutir se a vacina é chinesa ou indiana, mas que a melhor vacina é a que estará à disposição da população. Ampliação do projeto das escolas cívico-militares do governo pode ser aprovada nesta quinta-feira. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
A Comissão da Educação e a Comissão da Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná aprovaram o texto da Mensagem 1 de 2021 do Poder Executivo, que altera a lei sobre as escolas cívico-militares no Paraná. Com isso, duas sessões plenárias extraordinárias trataram do tema durante a tarde desta terça-feira. O projeto foi aprovado em primeira discussão e na segunda sessão recebeu 8 emendas. Nesta quinta-feira, passa pela Comissão de Constituição e Justiça e por votação no plenário. Com o regime de urgência e dependendo do posicionamento dos deputados, pode haver um resultado ainda nesta data. O deputado Simbacre, do PSD, líder do governo na casa, voltou a justificar a ampliação das instituições que adotam o modelo cívico-militar de gestão, reforçando o que vem dizendo sobre o programa em diferentes sessões e reuniões na Alep. Segundo ele, o formato é aprovado pela população e os militares não terão funções pedagógicas nas escolas, apenas disciplinares, ou seja, o modelo é de gestão mista. Ele também lembrou que as escolas têm autonomia para adotar ou não a alteração.
O estado do Paraná tem aproximadamente 2.200 escolas. E nós estamos falando de apenas 200 escolas. E mais, foi dito aqui 10 mil habitantes, 10 não sei quanto. Se não tiver duas escolas, não vai ter cívico-militar. Pronto, tem opção. E mais, é precedido sempre de uma votação que é feita democraticamente com a participação da comunidade escolar. Então está claro, evidentemente, que essa mudança que nós fomos convocados aqui, aí eu agradeço a presença de todos os deputados, ela visa estruturar algumas questões que foram detectadas durante o andar da carruagem.
Mas o deputado Tadeu Venere, do PT, disse que as mudanças propostas retiram os critérios que limitavam a implementação do modelo nas escolas.
Mas o que preocupa, senhores deputados, é que nós estamos fazendo alterações que visam flexibilizar a instalação e que, no meu entendimento, isso mostra o quanto o projeto que foi votado anteriormente tinha com afirmações falsas. As afirmações de que nós, primeiro, teríamos colégios cívico-militares em áreas que eram áreas de risco, áreas vulneráveis, áreas que tinham, os colégios tinham baixo IDEB, alta evasão. Isso está sendo retirado agora. Não precisa ter baixo IDEB, não precisa ter evasão, não precisa ser área de risco. Então, qual é a razão?
Ele denunciou ainda que tais critérios já tinham sido desrespeitados na seleção original das instituições de ensino que migraram para o novo modelo e que muitas ficaram sabendo que deveriam fazer a consulta pública sobre o assunto no mesmo dia em que a votação deveria ter início. Ele lembrou que não houve adesão suficiente de militares para atender as escolas que já estão no programa e reforçou que as instituições que adotam esse modelo não terão o mesmo tipo de ensino que aquelas que são referência de ensino militar.
Mas é diferente da escola da Polícia Militar. A escola da Polícia Militar tinha uma em Curitiba, agora tem outros colégios da Polícia Militar no estado todo, que são inclusive colégios que foram propostos pelo presidente Jair Bolsonaro. A escola militar, que é a escola das Forças Armadas, que tem uma aqui do Tarumã, que aliás teve o maior IDEB do Brasil, é completamente diferente. São colégios com estrutura completamente diferente, com orçamento diferente, com recursos diferentes. Não são colégios que apenas visam disciplina, apenas disciplina, sem que tenha estrutura.
O deputado professor Lemos, do PT, líder da oposição na casa, ainda disse que os recursos direcionados para o projeto vão fazer falta em outras áreas da própria educação e no reajuste de todos os servidores, congelamento que foi criticado, inclusive, por apoiadores do governo estadual.
É com esse dinheiro roubado do professor, do funcionário, dos demais servidores, que estão sem promoção, sem progressão, que o governo está canalizando para organizar a escola cívico-militar. Os municípios que têm escola, a única escola que tem ensino noturno, por exemplo, se ela for transformada em cívico-militar, acaba o ensino noturno do município. E os trabalhadores que precisam estudar à noite? E se é a única escola que tem EJA, por exemplo? Acaba a EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, nesse município. Então, tem muito prejuízo com esta ampliação ilimitada que o governo está propondo nesse projeto. Inclusive, vai proibir, nessas escolas cívico-militares, o ensino em tempo integral, para sobrar dinheiro, para investir nessa experiência. Uma experiência que ainda não foi comprovada, que deu certo em lugar nenhum do mundo. Inclusive, tem contestação dos especialistas.
Repórter Amanda Iargas.
Paraná é o segundo maior produtor de grãos do Brasil, com 15,9% do total brasileiro. As informações com José Ville.
Economia. Segundo o IBGE, o Paraná é o segundo maior estado produtor de grãos do Brasil, com 15,9% do total brasileiro. O primeiro lugar é do Mato Grosso, com 28,7% do que o Brasil produz. A vantagem do Mato Grosso é a grande área territorial para o plantio. Em terceiro lugar vem o Rio Grande do Sul, com 10%, empatado com Goiás, que produz a mesma quantidade. Depois vem o Mato Grosso do Sul, com 8,7%, e Minas Gerais, com 6%. Em todo o Brasil, a área destinada à soja teve aumento de 3,4% no último ano, informa a Conab. E o Brasil deverá colher 133 milhões de toneladas na próxima safra. A previsão tem base no aumento de 3,4% na área destinada à plantação de soja. O produto já representa 50% da colheita total de grãos no país, que é calculada em 264 milhões de toneladas. Segundo as previsões, o crescimento da produção total vai ser de 7,9 milhões de toneladas na comparação com a safra 2019-2020, quando foram colhidas 256 milhões de toneladas. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br, informou José Ville.
No próximo bloco, com pandemia, a campanha de saúde mental no Paraná traz reflexão sobre modo de vida em sociedade. E ainda as informações do esporte, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.